vez mais uma mordiscada, Vitor. Como é que você tá?
Tô bem, eu estou curioso de que é esse filme aí e por que era uma vez.
É, porque esse filme é basicamente uma fábula, assim, ao meu ver. Mas estamos aqui hoje para falar, né, para mais um quadro do Pedro Fala de um Filme de Terror. Uhul! Quantas mordiscadas dessas deve ter já, hein?
Ou algumas, é algumas. Bem uma coisa clássica, assim. Eu inclusive, pretendo continuar com essa trending aí do Pedro Fala de Filmes de Terror, da mesma forma que eu quero muito continuar com a trending de Vitor Fala de Immersive Sim. Vai sair em breve uma dessas.
Quadros clássicos da mordiscada. Tem também o A Gente Fala de Metroidvania. Isso também é clássico.
Com certeza. Inclusive, tu percebeu aqui que a gente fez todo um diálogo expositivo não óbvio aqui, porque a gente conseguiu falar que você é o Pedro e eu sou o Vitor sem literalmente falar isso, só de outras formas?
Absolute Cinema.
Absolute Cinema, cara. Que, pô, eventual putíssimo é outro rolê, né, cara? É.
Exato. Mas a gente tá aqui pra falar agora do filme Speak No Evil, que saiu em 2022 e que já vai ter um remake, o que é muito estranho. Por que um remake tão rápido assim? Mas é porque é um filme legal e é um filme dinamarquês e holandês.
E resumindo, vai ter remake porque estadunidense não tanca a legenda, né? É isso.
Precisamente. É isso mesmo. Mas o que é esse filme? Você já ouviu falar desse filme? Primeiramente, já acho que não, né?
Não, Pedro. Não ouvi falar desse filme. Inclusive, eu estou querendo fazer esse tipo de coisa agora porque, né, tem muita gente que não tá começando a ouvir o podcast agora e não sabe muito bem. Mordiscada, esse quadro é um quadro meio extra, que sai entre dois episódios maiores, e normalmente é, uma pessoa, um de nós aqui viu alguma coisa, leu alguma coisa, jogou alguma coisa e quer falar aqui, a gente vai pegar e vai fazer um review rápido, falar de alguma coisa mais específica dentro da obra em questão. E então é por isso que o Pedro tá falando de alguma coisa que eu não vi. Eu não tenho ideia, eu só tô aqui pra ser o ouvinte e perguntar coisas pro Pedro.
Exatamente.
Normalmente os episódios normais não são assim, a gente vem muito melhor preparado e com pautas e com coisas do tipo. Mas continue, Pedro, por favor.
O negócio é, esse filme, como é que eu vou dizer? Ele é sobre uma família, ok? Um casal e uma filha, que estão de viagem pela Itália, e lá eles conhecem um outro casal, também é um casal e um filho. E esse casal fica muito amigo um do outro, assim. Eles se gostam muito nessa viagem específica, eles parecem muito legais. Até que o casal que eles conheceram na viagem chama eles pra passar verão na casa deles. Pode crer?
Aham. Uhum.
Ficou confuso?
Não, entendi.
Perfeito. E o filme se dá nessa viagem. É, o casal dinamarquês indo passar o verão. Verão não, um fim de semana na casa do casal holandês. E, pra eu começar a falar o que eu acho desse filme de verdade, eu tenho que ressaltar uma cena que tem bem no começo dele, que é, o casal dinamarquês tá em casa e o pai tá lendo um conto pra filha. Um conto de fadas, assim. E a gente não tá falando de conto de fadas normal, né? A gente tá falando de conto de fadas europeu, dinamarquês, foda, né? Coisa do Hans Christian Andersen, que se a pequena sereia não conseguir casar com o maluco, ela morre. E foda-se.
Okay.
Sacou? É, uhum. É esse tipo de conto de fada que a gente tá tratando. E eu sinto que, já pulando pra minha leitura do filme, que esse filme, ele é isso, exatamente isso, só que sobre tolerância. Ele quer falar sobre passividade e sobre até onde que alguma coisa tá legal. Entendeu?
Ok.
Então, o que pega é, o casal holandês, ele num primeiro momento, ele é muito bacana. O cara é todo certinho, ele é médico, ele trabalha pro Médicos Sem Fronteiras, e ele quer ajudar o mundo, e eles são divertidíssimos, e eles são muito fodas e tal. Só que quando eles vão pra lá, e já avisando, vão ter spoilers, quando eles vão pra casa dos caras, a relação começa a ficar um pouco desgastada, entendeu? E começa com um negocinho simples, tipo, pô, sei lá, uma inconveniência qualquer, tipo, tira o sapato pra entrar em casa, sacou? Uhum. Que a princípio, foda-se, não é nada demais, é só tipo um costume diferente. Meio chato, você não tá acostumado com ele, mas tudo bem, normal, tudo bem. Até que entram coisas tipo, a mulher do casal dinamarquês é vegetariana. E o cara esquece isso. E dá pra ela comer uma porção de uma comida que tem carne lá, um porco assado. E ela fica mega desconfortável, assim, ela não quer comer, mas ele fala, não, insisto, tal, por favor, come aqui, eu fiz com tanto carinho. E ela meio que tem que comer porque pra não fazer desfeita, tá ligado? E ela tá muito, eu não quero fazer isso, mas eu preciso. E o filme é essa escalada, desse desconforto absurdo. Até que você descobre que esse casal holandês são serial killers.
Ok.
E É muito legal o jeito como esse filme faz isso. Eu coloco ele no mesmo nível de Midsommar, assim, no nível de terror psicológico dele.
Entendi.
Porque em nenhum momento no começo ele vai ser na sua cara violentaço, mas você vai ficar constantemente com uma sensação de desconforto muito grande. Porque é um casal muito. Tipo, você não sabe direito se é só um clash de culturas diferentes ou se eles estão sendo escrotos de propósito, de uma maneira meio manipuladora, assim. E eu não vou falar mais tanto do que eles fazem para quem quiser assistir o filme, porque é um filme muito bacana. Mas é bizarro, é bizarro. E a grande questão é que, por conta de problemas de comunicação e de problemas de relação do próprio casal dinamarquês com ele mesmo, eles não conseguem resolver o problema, entendeu? Eles não conseguem se livrar dos caras, dos assassinos, porque eles deixam acontecer. Isso é uma fala no
Entendi.
final do filme, inclusive. Eles perguntam para eles: por que que vocês estão fazendo isso com a gente? E eles: ah, porque vocês me deixaram fazer. E é bem isso que eu acho que o filme quer dizer, entendeu? Eu acho que é bem uma fábula, uma parábola, uma cautionary tale, se você quiser, sobre até onde que é só uma diferença normal.
Entendi.
Entendeu? Até onde que é uma babaquice é só uma babaquice. Até
Entendi.
evoluir para ficar um bagulho perigoso. E isso é todo o rolê do filme, assim. Para mim, pelo menos.
Muito interessante.
Muito, muito interessante. Você tem algum ponto, alguma parada que você quer dizer?
Tá, eu tenho, na verdade, porque eu acho interessante o conceito, mas vou falar pra você que quando tu chegou no final e falou, ah, eles são serial killers, eu fiquei meio, não sei se decepcionado. E aí eu queria saber como que. Eu acho que seria muito interessante a parte da escalada até antes de chegar nesse ponto, o desconforto aumentando, mas quando chega no ponto de, ah, ok, são pessoas que vão matar a gente, eu fico um pouco com preguiça dependendo da forma que é feita. E aí eu vou perguntar pra você, essa parte é feita legal, depois que já chega no ápice e eles já estão tentando sobreviver de verdade. Você acha que o tema se mantém de alguma forma ou vira só meio filme de fugir de assassino?
Excelente. Se mantém porque eles não tentam sobreviver.
Hã? Como assim?
Isso. É, porque ele é um filme que ele está muito preocupado na mensagem que ele quer passar, mais do que na verossimilhança da situação. Então, ele não vai colocar uma situação de assassino em série e você está querendo fugir dele. Ele vai colocar uma situação de que os caras querem sair da casa porque o marido descobriu que eles são assassinos em série, só que ele não vai conversar com a esposa dele sobre isso. Porque ele tá querendo proteger ela, ele não quer falar para não deixar ela apavorada, qualquer coisa do tipo. Só que aí essa falta de comunicação faz com que ela tome decisões errôneas. Como é que eu vou explicar isso melhor? A passividade do casal em querer resolver o problema de maneira simples faz com que os assassinos tenham liberdade para agir. É quase como se eles fossem, entre muitas aspas, civilizados demais, assim. Eles confiam que eles vão dar um jeito de resolver a situação porque o sistema é feito para resolver essa situação. E aí
Entendi.
eles: ah, não, não precisa fazer muito escândalo porque vai ser tudo resolvido no final das contas. Só que não vai. E eles precisam se impor para não dar, só que eles nunca se impõem, entendeu? E aí os assassinos só fazem o que eles querem.
Ok,
Então,
me parece muito mais interessante agora, de verdade.
sim. E a questão, dando o spoiler máximo do filme, se é que isso faz alguma diferença, é que o filho do casal de serial killers não é um filho deles. É um filho de um outro casal prévio que eles já mataram. E esse que é o rolê. Tipo, eles acham um casal com um filho, eles matam os pais e pegam o filho e fazem isso sucessivamente até o fim dos tempos. Então, dá esse quê de monstro mesmo, de uma fábula que se repete. Tipo, tem a floresta mal-assombrada e você não pode entrar porque tem a parada lá dentro. Então, tipo, você não pode ir para essas férias específicas porque você pode achar esse casal e esse casal vai te ludibriar e que você vai entrar nesse joguinho deles, entendeu?
Entendi, interessante.
E por isso que o que você me disse hoje mais cedo, enquanto a gente estava conversando sobre essa gravação, me dói tanto. Porque eu estava te falando do trailer do remake que eles estão fazendo.
Ah, não é, calma aí, porque você me falou que. Antes de falar isso, é válido falar que você me falou, pô, não vê o trailer não, que o trailer spoila tudo, né?
E aí eu te falei. Você me disse, na real, que e se ele spoila tudo, não porque é um trailer ruim, mas porque ele está disposto a mudar depois. Ele está brincando com sua expectativa. Você acha que vai ser um filme igual ao outro, que ele já está todo despolado, e quando você vai lá ver é completamente diferente. E esse filme abre margem para isso, tá vendo? Porque é um bagulho cíclico. Eles já fizeram isso e eles vão continuar fazendo. Então esse aqui poderia muito bem ser um próximo casal que vai lidar com a situação de uma maneira diferente.
Sim, e eu acho que daria até para conversar isso com o fato de você indo ver o filme de novo, porque, né, esse filme muito aparentemente, do que você tá falando é muito sobre, tipo, ah, Tu não pode esperar que as coisas se resolvam com você fazendo a mesma coisa sempre, né? Você não consegue esperar um resultado diferente só fazendo a mesma coisa. Não é exatamente isso, mas tem um pouco disso. E aí, pô, é o mesmo filme de novo, sabe? E aí você vai lá e vai ser uma coisa diferente ou não? Acho que dava pra fazer um diálogo interessante aí.
Exatamente, dava pra fazer alguma dinâmica muito interessante sobre os dois filmes, ainda mais dois filmes tão próximos.
Sim.
Porque quem vai ver esse remake provavelmente viu o primeiro também.
Uhum.
Então.
Ou não, né? Porque era dinamarquês o primeiro, e sei lá, talvez esse outro vai ter mais alcance.
Ah, mano, não sei. É provavelmente, né? Ele é americano. Mas de qualquer forma, eu sinto que não é isso que eles vão fazer. E eu sinto que é um pouco de uma oportunidade perdida. Seria um remake muito interessante para ser feito dessa maneira.
Entendo, entendo.
É. O que eu tenho para dizer aqui também sobre o filme original é que o final dele é devastador, assim. Muito por conta de que você fica puto da impotência e da passividade ali, do jeito como as pessoas não fazem nada enquanto as coisas estão acontecendo, te deixa angustiado, te deixa nervoso mesmo, dá vontade de você ir lá e resolver o problema pros caras. Porque é revoltante.
Sim, e assim, é engraçado você falar muito o quanto que esse filme é sobre isso, porque normalmente pra mim tem muito filme de terror, principalmente filme de terror que não é tão bom, talvez, ou que não tá tão preocupado com isso, que acaba isso que você tá falando acontecendo acidentalmente, né?
É, sim.
Eu acho que é muito um sintoma de filmes de terror acabar fazendo os personagens serem burros e tomarem decisões ruins só pra o filme continuar e só pra criar situações de terror e de tensão. E é um sentimento comum pessoas em filmes de terror ficar, pelo amor de Deus, por que vocês estão se separando? Pelo amor de Deus, por que vocês estão indo nesse lugar sozinho? Por que vocês estão tomando a decisão mais merda? E aí, nesse filme, parece que ele se justifica, né? Não só tematicamente, mas meio que na vibe dele ser um conto de fadas, então tem um pouco de justificativa dos personagens agirem de forma meio, né, não tão natural, né?
É, sim, exatamente. E eu sinto que isso talvez possa passar despercebido por muitas pessoas, se não pegar que essa é a parada do filme, tá ligado?
Uhum.
Porque no próprio trailer da versão americana, eu vi que tem cenas ali, que não estão no original, das vítimas lutando contra os agressores. E isso me soa um pouco destoante se eles não estiverem tentando fazer alguma coisa diferente, porque aí é só, tipo, você não entendeu a ideia, porque eles não lutariam. Eles só tentariam sair civilizadamente da situação. Mas não sei. Teria que esperar o filme sair. Eu não posso xingar o filme antes dele ser lançado, né? Aí é demais também.
É, com certeza. Mas bem interessante, de qualquer forma.
Porra, assista. Eu não sei se ele saiu no Brasil, até porque ele não tem um título em português. Ele é só Speak No Evil mesmo. Mas você consegue achar ele de maneiras, sei lá, caiu do caminhão, tá ligado?
Alternativas. Uhum.
Alternativas, exato. Muito facilmente, porque ele é bem recente. Tem legenda e caralho, é bem fácil de ver.
Ok.
Fica só realmente esse aviso pro final do filme. Que se você tiver, tipo, porra, não tô num dia tão legal. Ou se você tiver, não tá afim de ver um bagulho gore, sinistro. O final do filme é bizarro,
é
bizarro,
paia.
Deixa mal, assim. É paia, exato.
Ok.
Mas, no mais, é um filme muito legal, muito divertido.
E aí a gente vem pra aquele dilema de sempre, como terminar a morte sacada, né?
Ah, mano, eu acho que nesse episódio aqui a gente não vai fazer nada não, tá ligado? Só deixa acabar mesmo.
É, só deixa acabar, deixa pra lá. Eventualmente vai acabar, talvez eu vou até ser cortado nesse exato momento.